tudo aqui.
Calma aí, Cam.
As cortas não.
Tá amanhecendo, mas.
Ai, calma.
Ajuda. Ah, tá. Eita, eu tenho vento umas coisas que eu não sei. Tá. As cadeiras aqui.
Tá muriçoca, olha.
Aí tá com a joelha cheirosa.
Gente. Mas tu vai comer de novo, acabou de pegar a comida lá no pit stop.
Não é.
Eu conheço o xerife da igreja, eu achei que ele não gosta dessas coisas.
Eu pensei em fazer uns 2 dedinhos de suco. Aí eu falei que ia dar pro Zé Roberto também. Eu conheço.
Tá muriçoca, onde a gente tá?
Eita, que faz é, ó.
Faz tempo que nós não vem aqui, hein?
Faz é tempo que nós não vem aqui.
Olha, tá? Gente, a igreja tá.
Eu não conheço mais ninguém. É a igreja dos 45 pastores. Deixa eu contar. Você é pastor?
Muriçoca.
Não, só tem um, você é pastor.
Muriçoca, se a gente for contar todos os pastores que tem aqui na igreja, vai ficar até amanhã contando.
É verdade, não dá pra contar, não.
Não dá pra contar, é muita gente.
Aqui, já sei. Vou
Ih, olha quem tá ali.
Aqui?
Não, ele.
Aqui?
Aonde? Gente, a pandemia mudou o rosto das pessoas, né?
Então a cabeça.
Acho que as cabeças estão.
Um globo.
Não sei, tá diferente.
Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um cajuzinho pra alguém, pega.
Muriçoca, não pode por causa da pandemia. Tu vai dar isso aí, tá sujo.
Tá cheiroso.
Devolve isso aí, Muriçoca.
Não, cadê o
Muriçoca,
álcool?
Devolva isso aí.
Calma, tá perreada. Cadê o álcool 70? Quem tem? Ninguém.
Anda, Muriçoca, vamos falar pra ele o que nós viemos fazer.
Ninguém tem o álcool, gente. Vocês estão saindo de casa sem álcool nessa pandemia. Ninguém tem o álcool 70 pra me dar. Não tem, pastor. Pastor, qual é o exemplo para essa juventude?
Muriçoca, ande!
É que eu pensei que a pessoa poderia comer um cajuzinho. Sabe quando você pega?
Meu Deus, isso aí tá sujo. Deixa ali onde você achou.
A pessoa pega uma porção de álcool em gel, como se fosse um ketchup, vai passando o caju e...
Muriçoca, devolva o caju ali. E ande, fala para eles o que nós viemos fazer aqui, que eu já tô curiosa.
O bichinho tá todo desmantelado. Como se tivesse entrado na espada no coração, deixa eu ler. Tá bom, eu vou contar.
Diga, eu já tô curiosa. Fala o que a gente tem que fazer.
Eu tenho uma história muito, muito boa mesmo pra contar.
Meu Deus do céu, Muriçoca, ande.
Oxe, capitão, mas tu capitão, tu tá muito assim,
a gente não tem tempo, Muriçoca, vamos logo, o que a gente veio fazer.
Tá bom, eu vou contar.
Então vamos.
Já soltou o som, né? Então tá bom, quer ser um negocinho, solta o som, mas já soltou.
Então faz, finge que não tem, vai.
Amigos, nesse recinto, eu agora vou contar. Preste muita atenção no que eu vou falar. É a história de um homem que tu vai ir e vai chorar.
Wilson Pereira de Souza, missionário e pastor. Foi-se embora pro sertão falar do verdadeiro amor. Pense num cabra macho e cheio de vigor.
Ah, pois, pense num cabra retado e cheio de amor pra dar. Sua história é cabeluda, talvez com medo, no início você vai ficar. Mas preste muita atenção na provisão que só Jesus pode dar.
Ele já foi preso porque era tipo um cangaceiro, fazia justiça com as mãos. E por causa disso, quase fica 30 anos na prisão. Mas ele conheceu Jesus e aí ele saiu do cativeiro. Cheio de amor no coração, eita Deus de provisão.
Ah, pois, deixa de falar de Sibeli. Uma mulher arretada, ela é o amor desse cabra. O coração dos dois por Jesus grita. E é por isso que no sertão sua moradia fica.
Pra tu entender, em 2013, na Igreja Batista do Povo eles chegaram. E com o pastor Almeida, logo se engancharam. Estudar a palavra de Deus para todo o povo e nação. E por conta disso, foram morar no meu sertão.
Pastor Samuel fez o convite e eles logo aceitaram. Como posso dizer não, se isso já arde em meu coração? A família toda aceitou. E há 5 anos eles vivem no sertão, cheios de amor pra dar. E é por isso que agora a gente vai falar.
Vem-te embora, pastor Pereira, aqui em cima nos contar as coisas do sertão que Deus tem permitido tu passar. Por favor, suba.
Ele tá fazendo um story.
Ele tá fazendo um story pra gente ficar famoso. Vamos?
Bota
o chapéu nele.
É 2B, viu?
Aê.
Vai,
uma
volta.
Por isso.
A cabeça é um pouco grande, quase que não cabe. Vá.
Só que tem que subir dançando, tem que subir dançando. Vamos. Aí, Muriçoca, como é ele?
Mas cadê
o molejo?
Não tem, não.
Gente, não tem?
Não tem, não. Então me devolve aqui.
Mas não, deixa com ele. Se quiser
não
ficar
aqui. Não não. Não tenho.
Então... Ah, ele tem, ele tá escondendo. Ele tá escondendo hoje.
Então tá bom, pastor. Tá um pouco atrapalhado aqui,
direitinho.
Né? Vamos botar assim. Tá ótimo, né?
Deus.
Segura na mão, amém. Vamos
embora. Meu Deus do céu. Então vamos a gente no molejo, já que ele não tem.
agora vai. Glória a Deus. Queridos, eu saúdo a amada igreja na graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Agora dá para você dar uma salva de palmas para o único e digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Jesus. Aleluia. Minha linda, vem aqui só para dar uma saudação aqui para o nosso povo. Glória a Deus. Essa aqui é a Cibele, a mais bela dentre todas as mulheres. Diga glória a Deus. Uau, olha só como ela é bonitinha.
Graça e paz, queridos. Que alegria estar com vocês aqui. Lá em São Bento, a gente também tem uma turminha de adolescentes. E que eles têm muita vontade de conhecer vocês. Viu, pastor Giba? Eles estão esperando aqui essa turma para ir lá. Ó, que bênção. Queridos, muito feliz mais uma vez de estar aqui com vocês. Tudo que vocês vão ouvir hoje, é a história do meu marido, um pouco da minha, depois que eu entrei na vida dele, né? E depois que ele entrou na minha. É, tudo isso aqui, só há uma razão da gente falar. O que nós queremos dizer para vocês é que não importa o que você tenha feito, não importa o que nós tenhamos feito, o que importa é que houve um homem chamado Jesus que transformou a vida do meu marido e a minha vida. Da mesma forma, talvez você está aqui ou você está nos assistindo pela internet e vocês podem pensar assim, mas o que será que esse homem fez? Isso é o que menos importa. O que importa é vocês saberem que houve alguém que morreu na cruz pela vida dele, pela minha vida, e por isso nós demos as nossas vidas a ele, inteiramente, completamente. Estamos no sertão nordestino, morávamos aqui em São Paulo, uma vida tranquila, né, abençoada, e recebemos o chamado. Como já foi dito aqui, pastor Samuel nos chamou e disse, eu preciso de um casal para ir para o sertão. Abri a primeira batista do povo no Nordeste. E nós dissemos, sim! Eu quero ver hoje quantos de vocês vão dizer sim para missões. Porque não importa quantos anos você tenha, não importa o seu histórico de vida, Jesus morreu por todos nós e Jesus conta com todos nós. Amém, queridos? Que Deus abençoe, que vocês sejam edificados. E eu quero aproveitar aqui, pastor Giba, só para mandar um beijo. Não sei se estão me vendo, mas a Ruth, Raquel e Joyce e toda a nossa turminha lá de São Bento, do Radical Team. Amém, queridos? Deus abençoe vocês.
Amém.
Ah, recebam também um abraço deles. Recebi alguns pedidos, então, ó, façam assim. Recebam esse é o carinho, o amor da EBP São Bento. Amém?
Tá ok. Então, obrigado, lindo. Só ficou faltando uma coisa. Então, faz assim de novo, faz assim, aquele abraço arrochado e agora faça assim um cheiro. Faça o cheiro. Então, receba o cheiro do pessoal lá de São Bento, Paraíba. Lá funciona tudo no cheiro, viu? Glória a Deus. Amados, estou muito feliz de poder estar aqui nessa tarde, estarmos juntos aqui para falarmos um pouco daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Eu quero dizer que você não veio por acaso aqui nessa tarde. Quero dizer que você que está nos visitando, você também não veio aqui por acaso, porque certamente Deus marcou esse encontro com vocês, tá? Não importa que a idade, não importa nada, o que você tem que entender é que Deus trouxe você para aqui nessa tarde, porque Deus quer falar diretamente ao seu coração. Nós ouvimos aqui algumas histórias, né? As meninas fizeram um cordel, e realmente tudo que elas falaram ali, realmente conta um pouco daquilo da minha vida. Mas antes de entrarmos ou falarmos um pouco daquilo da minha vida, Deus tem algo importante. E nós vamos começar lendo então aqui a palavra de Deus. Abra a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Aqui vai contar a história de um homem chamado Saulo, também conhecido por Paulo. E essas são histórias que de acordo com a nossa conferência, o tema é histórias que nos inspiram a servir. E Paulo, também chamado Saulo, Saulo também conhecido como Paulo, essa foi uma história que me impactou a minha história de vida, que também trouxe uma certa influência e muito contribuiu para que a minha vida e a minha história também fosse mudada. No capítulo de número 9, começa dizendo que Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrassem algumas daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Até aqui nesse momento nós vamos ver que então que se conta a história desse homem que respirava ameaças de morte. Quem era Saulo? Saulo, naquela época em Roma, ele era um teólogo, ele também era um militar, ele era um estadista, ele trabalhava e ele era muito fiel à sua crença. Ele era bem radical naquilo em que ele acreditava. Muitas vezes na nossa vida nós também somos radicais, e nós somos radicais naquilo que nós acreditamos. Um período na minha vida eu também fui radical. Fui muito radical na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir, e não me importava muito com o que os outros pensavam, mas eu gostava de fazer aquilo que eu gostava, que achava certo, e isso para mim era o que bastava. No caso de Saulo, ele aprendeu a palavra de Deus com Gamaliel, um estudioso. Ele se espelhou em alguém muito inteligente, alguém que era muito respeitado naquela época, e Gamaliel era uma pessoa que todos queriam seguir, ou então se tivesse os seus pais com seus filhos, os pais diriam: nossa, eu quero que meu filho seja como Gamaliel. Tamanha inteligência, tamanho conhecimento. Então, coisas práticas que ele realizava na vida dele chamavam a atenção. Paulo, também Saulo, ele olha então para aquele homem e ele quer seguir o exemplo dele. E ali ele entendeu então que agora aqueles que criam em Jesus, aqueles que estavam pregando Jesus, foi chamado de seita. Era algo que era contrário àquilo que eles pensavam. Então ele vai lá e pede uma carta: olha, já sei onde está localizado, eu sei onde eles estão, eu vou lá para prender, se for preciso eu vou matar, em nome de algo que ele acreditava. Só que aqui vocês podem observar, ele estava disposto a matar por causa daquilo que ele acreditava. Na minha vida, particularmente, quando meu pai paraibano, mamãe pernambucana, né, eu nasci em São Paulo em 1960, portanto estou com 61 anos de idade, e fui criado dentro da cultura nordestina. Fui criado ouvindo histórias dentro da minha casa, histórias do passado, histórias de honra, história de poder, história de riqueza. E fui criado dentro desse contexto, e quando eu completei 18 anos de idade, eu entrava num drama em que a maioria dos jovens tem. Que drama que era esse? O drama era que faculdade fazer. E eu então resolvi seguir a carreira do meu pai. Meu pai era um policial militar, sargento da Polícia Militar de São Paulo. Meu pai tinha trabalhado em diversos setores nos 30 anos que ele tinha trabalhado. Ele havia trabalhado na rodoviária, foi policial rodoviário. E aí, para os mais antigos, né, tinha um filme, não sei, até hoje passa. Se vocês entrarem lá no YouTube, né, vocês estavam com a minha mãe. E eu falei: mamãe, vamos ver alguma coisa lá do passado, lá de trás. E eu coloquei lá O Vigilante Rodoviário, né, um filme preto e branco. Tinha um cachorro lá que parecia o Rintintim, e tinha As Aventuras do Vigilante, de 1960 e pouco. Então, eu, pode assistir, é tranquilo. Né? Mas ali então, vigilante rodoviário. Meu pai também trabalhou no trânsito. Meu pai trabalhou em diversos setores da Polícia Militar. E meu pai chegava em casa com a farda, revólver na cinta. E eu então, olhando para o meu pai, eu falei assim, meu pai um dia falou para mim, meu filho, existem homens dentro do militarismo que eles mandam. E eles têm estrela nos ombros. Seu pai é praça. Seu pai manda no cabo, manda no soldado, mas esses oficiais, eles mandam em todos nós. E por que você não entra na polícia? E eu comecei a pensar, falei, rapaz, esse negócio é bom, porque se eu mando, ele obedece. Né? E aí eu fiquei pensando, eu vou ser comandante, porque eu falo, vai me fazer isso, vai me fazer aquilo, eu não preciso nem sair da cadeira. Foi isso que eu pensei. Por que que eu estou dizendo isso para vocês? Porque foi influenciado pela vida do meu pai. Eu fiz a escola de oficiais da Polícia Militar em São Paulo. Em 1981 eu já era formado, já estava com 21 anos de idade, eu já era oficial da Polícia Militar de São Paulo, comandava uma tropa aqui na Zona Leste. Naquela época a gente combatia o crime em São Mateus, Itaquera, Guaianazes e Vila Matilde. Diga, uau! Diga aí, misericórdia! E nesse período então fui combater o crime. Como Paulo, eu também era um idealista, um jovem idealista. Paulo, idealista. Eu também, um idealista. E quando eu comecei a trabalhar na Zona Leste, eu comecei a ver meninas estupradas, mulheres estupradas. Aquilo me trouxe uma revolta muito grande. Pais de família que eram roubados, perdia todo o seu salário, eles eram espancados. E no meu sentimento, né, de idealista, eu falei, eu vou prender todo mundo. E para minha surpresa, quando eu comecei a prender todo mundo, eu descobri algo que existe até infelizmente nos dias de hoje. A corrupção dentro dos poderes públicos, corrupção dentro das delegacias. Aquelas pessoas que eu prendia, muitas vezes trocavam tiro conosco, eles eram soltos, não durava uma semana, 2 meses e meio dentro de uma prisão. E eu me revoltei. Então, eu, dentro da minha profissão, um dia me revoltei tanto com aquilo, eu falei, não adianta prender mais ninguém. A partir de hoje, eu vou tomar uma decisão aqui, eu vou tomar o lugar de Deus. Então, jovens, entendam uma coisa, aqui está escrita a palavra Deus. Eu vou tirar a letra D, coloquei para baixo. Tirei a letra S, deixei para baixo e sobraram duas letras aqui em cima. Que palavra é essa? Eu. Então diga aí, eu. Essa palavra tem destruído muitas pessoas. Essa palavra tem destruído muitos jovens. Tem destruído muitos adultos. Sabe por quê? Porque se eu tirei o D, se eu tirei o S, eu estava onde? Eu estava no centro da vontade de Deus. Mas quando nós retiramos Deus da nossa vida, nós nos tornamos o Deus das nossas próprias vidas. E como eu me tornei um Deus, eu era advogado, eu era promotor, eu era juiz, eu era tudo. Então agora, não diferente desse Paulo da Bíblia, o que foi que eu fiz? Eu pegava aquelas pessoas agora que traficavam, as pessoas que eram seus grupos organizados. Quando eu tinha a oportunidade, quando eu pegava, agora eu não levava mais preso, porque não tem justiça. Então eu colocava ele e levava para o Matão na Zona Leste, na época que tinha Matão, né? Esses dias andando pela Zona Leste, eu vi que só vi prédio, apartamento, né? Está tudo lotado ali. Então, mas naquela época tinha Matão lá. E eu levava ali para o meio do Matão, colocava aquela pessoa de joelhos. Eu, um jovem, 21 anos, eu puxava a minha arma e dizia, ore aí para o Exu Caveira, para o diabo, para Nossa Senhora Aparecida. Se tem um Deus que você acredita, ore agora, porque você está sendo julgado. E aí depois de um minuto, eu puxava o meu revólver e eu matava aquelas pessoas. Meus amados, eu falo isso com constrangimento. Por que falo com constrangimento? Porque a vontade de Deus não é essa para as nossas vidas. Eu falo com constrangimento porque eu não conhecia a palavra de Deus. Essa palavra é o manual de vida que nós precisamos seguir. Nessa conferência,
em que nós vemos histórias que nos inspiram. Eu quero trazer aqui algo para você e dizer que esse livro tem a resposta que você precisa. Esse manual, ele vai declarar quem você é. Esse manual vai dizer por que que você está vivo, por que que você nasceu, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Todas as respostas estão neste livro. Por isso, pessoa, olhe para o lado aí da pessoinha do lado e diga: leia a Bíblia. Repita para ela: leia a palavra de Deus. Por quê? Porque quando você ler esse manual de vida, você vai saber quem você é, você vai saber por que que você vive e você vai saber qual será o seu futuro. Mas eu não conhecia este livro. Paulo, então, matava em nome de um idealismo e eu também matava por causa de um idealismo. Só acontece o seguinte, que quando Paulo, ele começa a mexer com o povo de Deus, quando ele começa a fazer essas coisas, né, aqui no texto, no versículo de número 3, 4, aqui vai dizer que ele caiu por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Agora, uma coisa interessante que vocês vão observar é que Paulo, Saulo, está tendo uma experiência com Deus. Ele está tendo uma experiência com Jesus. Saulo caiu por terra, o caju também, né? Dizemos ali, agora ele tuf ali, né? Caiu por terra. Mas ele tem esse encontro, aquela luz veio, Jesus, ele é a luz. Deus, Jesus conhece o coração de Paulo. Jesus também conhece o teu coração e Jesus também conhece o meu coração. Olha que coisa importante, Jesus, ele sabe quem nós somos, ele sabe dos nossos conflitos, Jesus, ele sabe das nossas mazelas, ele sabe das nossas dúvidas. Aleluia. E ele vai então até ele, e Jesus, ele vai ao encontro dele. Jesus, ele deixa as 99 só para te encontrar. Jesus deixou as ovelhas que estavam sãs, curadas, mas ele foi atrás daquela que estava doente, ele foi atrás de Paulo, e ali ele traz cura para ele. No meu caso particular, o que acontece? Em razão desses crimes que eu cometi, a própria polícia me alcança. A própria polícia, então, depois que me alcançou, eu fui, num dos processos, eu fui condenado a 43 anos, 2 meses e 12 dias de prisão. Fui parar, então, no presídio militar Romão Gomes, condenado a essa pena. Logicamente que eu não cumpriria 43, mas cumpriria no máximo 30 anos. E agora estou lá dentro daquele presídio. Paulo, ele sai desse local e ele vai para um outro local, só que ele sai daqui, ele sai cego. Ele sai sem enxergar e agora ele fica aguardando a instrução de que Jesus mandaria alguém para falar com ele e lhe dar a instrução. Então, praticamente, ele sai, ele vai para um confinamento e ali ele vai ficar... praticamente ali na rua direita, ele vai ficar ali 3 dias ali naquele local. No meu caso, eu fiquei praticamente 7 anos. Eu já estava cego, porque a pior cegueira, meus amados, é quando nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está colocando à nossa frente. Quantas e quantas vezes não vieram e falaram do Evangelho para mim? Quantas vezes as pessoas não falavam e eu ironizei, eu tirei sarro, eu brinquei, eu fiz piada. Sabe que muitas vezes quando nós agimos assim, hoje quando eu vejo que tem pessoas que agem dessa forma, eu olho para ela, eu me lembro de mim. Então eu nem me ofendo, não fico nem chateado com isso, porque eu falei, meu Deus, eu também fui ignorante dessa forma. Ignorante é no sentido de não ter conhecimento. Amém, gente? Não é nada ofensivo, nem pejorativo, não. É porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então é por isso que nós toleramos. Quando eu vejo que alguém comete os mesmos erros que eu cometia, eu já detectei. Falei aqui, olha, não conhece. E é agora aqui que nós vamos lançar a semente. Amém? Diga aí, glória a Deus. Cutuca a pessoa do lado aí, diga para ela, desperta! Desperta tu que dormes. Oh, glória a Deus. Mas como eu disse para vocês, eu estava precisando de um despertamento. Eu estava cego dentro do presídio, praticamente 7 anos preso, fugindo do evangelho. Mesmo lá dentro do presídio eu fugi, 7 anos praticamente fechado. E depois nos 3 meses e meio, indo para o 7º ano, eu comecei a frequentar os cultos dentro do presídio. Quando eu comecei a frequentar os cultos, um dia também como visitante, entrei ali dentro de um daqueles cultos e me senti bem, senti paz. Falei, nossa, tem um lugar aqui que a gente sente paz? E se tinha um local que a gente sentia paz, era dentro do culto. Quando eu saía de lá, ia para a minha cela, lá dentro da cela, eu via, mas eu ia mais em paz. Durante 3 meses e meio, eu comecei então a ter conhecimento da palavra de Deus. Comecei a ler esse livro, e quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei apaixonado pela palavra de Deus. Fiquei apaixonado pelo livro, fiquei apaixonado pelo manual. Comecei a dizer, como que eu não li esse livro antes? Esse livro me ensina a ser o melhor pai para o meu filho. Esse livro me ensina a ser o melhor marido. Olha aqui, ele me ensina a ser o melhor empregado, o melhor empresário. Como que eu não li esse livro antes? E eu me apaixonei. Então durante esses 3 meses e meio, eu comia a palavra de Deus. Aleluia. Mas no dia 15 de dezembro de 1995, agora eu estava já com 35 anos de idade, já tinha cumprido praticamente 7 anos de prisão, e agora, não diferente de Paulo, eu estava próximo de ter uma experiência sobrenatural. Naquele momento, era dia 15 de dezembro, eu tinha algo muito importante que iria acontecer na minha vida. Eu tinha pedido para progredir de regime, para o semiaberto. E o semiaberto, meus amados, quando você está no fechado e você faz essa progressão, quando chega dia dos pais, dia das mães, semana da Páscoa, o preso ele pode sair, se ele tiver no bom comportamento, ele pode sair e ir para casa e ficar 7 dias sem estar algemado e sem estar escoltado. Isso era muito importante para mim. Além disso, eu ia poder trabalhar fora e voltar para dormir no presídio. Então, eu estava nessa expectativa, quase 7 anos, ansiando, esperando por esse momento. Aleluia. Dia 15 de dezembro, então, eu estava varrendo o pó da madeira. Naquela época lá eu ganhava um salário mínimo para fazer casinha de cachorro, junto com outros presos, né? Cada 3 dias que eu trabalhava, eu era perdoado 1 dia no final da pena. Que bonito, né? 43 anos, você vai contando para diminuir 300 assim, pô, não ia fazer muita diferença, mas ajudava, né? Mas o fato é que os presos foram jogar bola, o caminhão já estava carregado, e agora eu tinha algo importante. Eu estava parado ali pensando na vida, e eu tinha feito o pedido de semiaberto. O psiquiatra, o psicólogo e o assistente social, eles disseram, não. Tenente Pereira, ele não pode sair, porque ele vai voltar a matar. Era o laudo do psiquiatra, o laudo dos técnicos lá. Então, com esse laudo, minha causa ficou impossível. O promotor já tinha recebido o meu pedido e disse não. Quando o promotor disse não, agora era praticamente 99,99% de impossibilidade para eu conseguir o semiaberto. Aquilo lá, eu fiquei tanto tempo esperando esse dia chegar, que foi uma decepção tão grande para mim. O juiz ainda não havia assinado. 15 de dezembro de 1995. Agora, estava ali, varrendo o pó da madeira. E ali, quando eu varri o pó da madeira, eu comecei a pensar, você quer saber de uma coisa? Eu não vou mais ficar preso. Eu vou fugir do presídio. E aí, enquanto eu pegava, varrendo, aí acontece algo semelhante ao que aconteceu com Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? No meu caso, eu escutei uma voz que dizia, Pereira. Quando eu escutei essa voz, eu parava, aí eu olhava para trás, eu olhava para o lado, eu olhava para todo local, não vi ninguém. Eu falei, nossa, eu estou ouvindo vozes, eu nunca ouvi vozes antes. Eu acho que eu estou ficando louco de verdade, né? Fiquei meio assustado, continuei varrendo. Aí a voz pela segunda vez chamou, Pereira. E quando ela chama pela segunda vez, eu percebi que aquela voz vinha de dentro do meu coração e ela vinha para o meu ouvido. Então eu resolvi, vou responder com o pensamento, mas eu era muito orgulhoso. E aí então eu respondi, sou eu mesmo. Quando eu disse isso, a voz voltou calma, tranquila, e aquela voz disse, você tem ouvido a minha palavra? E eu disse, ouvido minha palavra, minha palavra. Eu falei, nossa, o Deus dos crentes está falando comigo. Porque eu ia nos cultos, eu vi o que acontecia naqueles cultos. Eu falei, o Deus dos crentes está falando comigo. E eu respondi, sim, eu tenho ouvido sim. E aquela voz calma e suave disse assim, então te humilha na minha presença. Te ajoelha neste chão e pede o que é mais importante para a sua vida. Sabe, meu querido, as minhas pernas começaram a tremer. Eu fui treinado para não envergar para ninguém. E aí, de repente, as minhas pernas começaram a tremer. Quando eu vi, eu fui caindo no chão daquele presídio. Coloquei o rosto no pó daquela madeira que eu varri. E eu começo, então, a falar com Deus. Eu disse, Deus, eu sei quem você é, Deus. Eu sei que o Senhor abriu o mar vermelho para os seus filhos passarem. Eu li na Bíblia que o Senhor tapou boca de leões para proteger os seus filhos. Eu sei que Jesus Cristo faz curas, milagres, prodígios. Eles dizem que Jesus é o médico dos médicos. Presos foram curados de câncer. Presos foram curados de AIDS. Jesus é o médico dos médicos. Jesus... Eles falam que Jesus é advogado dos advogados. Tem presos aqui que tinham processos que não dava para entender como que eles saíram. E na hora do culto eles diziam, Jesus é advogado dos advogados. Comecei a falar com Deus, que eu nunca tinha falado antes. E eu disse, Deus, minha vida está acabada, Senhor. Minha vida está acabada, eu me sinto abandonado, rejeitado, desprezado por tudo, por todos. Ninguém gosta de mim, Deus. Meus filhos querem passear de domingo como uma família normal. Meus amigos não me visitam mais. De repente eu me lembrei que Ele mandou eu fazer um pedido. Pede o que é mais importante para a sua vida. Quando eu me lembrei disso, eu falei, Deus, eu tenho algo importante. Tua palavra declara que o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Eu não tenho como mudar isso. Deus, me dá o regime semiaberto. O juiz não assinou ainda. E quando eu falei sobre isso, a voz não falou mais comigo. Mas todo o peso que eu estava sobre os meus ombros, 2 toneladas de peso que não me permitia enxergar, tudo aquilo foi rompido naquela hora e meu corpo ficou leve. Eu fui ficando de pé e quando eu fiquei de pé eu já não era mais a mesma pessoa. Fiquei de pé, eu olhava para o alto e lá quando eu olhava para o alto eu dizia, obrigado Jesus, obrigado Deus, obrigado Jesus, obrigado Deus, obrigado Jesus. E as lágrimas caíam no meu rosto, mas eram lágrimas de alegria, não era de tristeza. Você sabe o que aconteceu comigo ali naquela hora? Deus estava presente ali naquele local onde eu estava, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Ele foi até onde eu estava para me resgatar daquela vida que eu vivia. Eu não sei como você entrou aqui nessa tarde, mas de uma coisa eu sei: Jesus quer mudar a história da sua vida. Jesus, ele está aqui presente, você pode sentir a presença dele. Ele está passeando aqui, ele está do seu lado, seu coração já deve ter acelerado. Você já deve ter sentido um cheiro diferente. Jesus está aqui, ele quer resgatar, mudar a história da sua vida. Ele quer aumentar a tua fé, ele quer fortalecer. Talvez você tenha tido dúvidas e dizendo: o que é que eu estou fazendo lá? Acho que eu só vou mais uma vez. Deus está dizendo: não, você não vai vir só mais uma vez, não. Você, eu te comprei por um preço eterno. Eu te lavei com meu sangue. Eu quero você para me servir. E você vai me servir, porque eu vou te levar para lugares distantes, aonde você falará do meu evangelho. Aleluia. O Mestre te chama nessa tarde. Não diferente de Paulo. Tudo isso aconteceu, Paulo teve uma experiência. Agora Paulo não mata mais ninguém. Paulo agora, de perseguidor, ele passa a ser perseguido por causa do evangelho. E agora, qual o meu sentido de vida agora? Pense. Mas eu nem contei a cerejinha do bolo, né? Vou dar a cereja do bolo para você. Uma hora depois, então, de que eu levanto, depois de uma hora que eu estava nessa situação, a sirene toca e os presos saem correndo para o pátio. Vão fazer a contagem para ver se alguém tinha fugido. Eu também estou correndo para lá, só que tem uma diferença. Algo diferente em mim aconteceu. Eu mudei de vida, meu corpo estava leve, eu não parava de sorrir. No presídio ninguém dá risada, todo mundo com cara fechado o tempo todo. E de repente só eu dando risada. Eu fiquei pensando: meu Deus, o que, que eles vão pensar? Vão pensar que eu puxei um baseado, vão pensar, achar que eu cheirei uma coca, uma cocaína lá, que eu estou muito... Eu falei assim: vão achar que eu fiz isso, vão começar a me dar dura aí. Quando eu passo a porta de vidro, quando eu estou passando ali a porta de vidro, o diretor do presídio recebe um papel na mão. Ele olhou e diz: Pereira, vem comigo. E eu fui atrás daquele diretor pensando: puxa, eu não paro de dar risada. Aí ele vai ver que eu estou dando risada, acho que eu estou dando risada à cara dele, né? E vai me mandar direto para a solitária, 10 dias de castigo, né? Na solitária. Já pensou, gente? Eu falei, fica endoidei mesmo, né? Mas quando eu entrei na sala do diretor, que ele olha para mim, ele começa me dando uma dura, diz: o que é que você tem feito de errado, rapaz? Aí eu olhei e falei assim: olha, de errado eu não tenho feito nada. A única coisa de diferente é que eu vou no culto dos crentes 3 meses e meio. Fora isso, não mudou nada, não. E aí ele pega, então pega aqui o papel. Gente, quando eu peguei o papel na minha mão, sabe o que estava lá naquele papel? Era um telex. Ixi, radical, tinha, sabe o que é isso? Sabe não, né? Então deixa eu explicar para vocês. Deixa eu voltar a Túnel do Tempo, né? Tem um filme Túnel do Tempo. O telex seria algo parecido com: você pega um e-mail, né? Você, sei lá, você escaneou um documento e você faz o anexo dele e manda. Só que na época era telex, né? Então eles digitavam lá do outro lado e aquilo lá saía como se fosse um fax também, né? Fax também é antigo, né? Eita, tá difícil. Hã? Inbox, né? Tal. Bom, o fato é que a mensagem chegou. Uma hora depois, chega essa mensagem, era um telex do Tribunal de Justiça. Quando eu li, estava lá que o doutor fulano de tal, 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 concede o regime semiaberto para o Luiz Pereira de Souza. Diga glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Aplaudo, ele é real, Jesus é real. O Jesus que nós cantamos, ele é real, ele existe, ele é verdadeiro. Aleluia. Depois disso, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus e me tornei discípulo de Cristo Jesus. Demorei mais 7 anos dentro de uma prisão, até que eu fui indultado pelo presidente da República e eu fui perdoado de todo o restante da pena. Então, quando eu saí, depois de 14 anos, 2 meses e 12 dias de cadeia, os 12 dias não posso esquecer, né? Que foram os últimos, né? Então, depois de 14 anos, 2 meses e 12 dias de pena, eu saí livre, sem dever nada para a justiça, livre do cárcere do pecado. Diga glória a Deus. E agora, gente, qual é o sentido de viver? Eu tinha feito uma faculdade de direito, mas estava preso. Eu tinha feito extensão universitária em processamento de dados e análise de sistema na FATEC, mas estava no presídio. Tudo bem que eu usei todos esses conhecimentos dentro do presídio. Mas que sentido agora teria querer ganhar dinheiro, querer correr atrás de tudo isso? O meu coração, ele apertou muito. E não diferente de Paulo. Paulo, na virada radical dele, daquela experiência com Deus, ele se tornou um dos maiores evangelistas do mundo. Ele abriu todas as porteiras, e é por isso que o evangelho chegou até nós. Diga glória a Deus. Histórias que nos inspiram a servir. Paulo foi um. E agora, que sentido tem eu na minha vida? E aí, nessa época, eu já tinha conhecido a Cibele, né? E a Cibele é uma mulher doce, meiga, como vocês viram, mas muito corajosa. Nós nos conhecemos antes mesmo da minha saída do presídio. E até a mãe dela, né, que não era convertida, olhou para ela: ó, minha filha, cuidado, você não vai, não tem uma recaída não, né? Falava para ela: não, esse homem é diferente, mãe. Ele conhece Jesus, Jesus mora dentro dele. E aí nós nos casamos, né? Casamos no dia 22 de dezembro de 1999. Eu tinha 39 anos, né, linda? E meu amor com 38. E nós casamos para honra e glória do Senhor. Nós casamos em santidade, né? Foram 5 meses e meio de namoro, sem ter relacionamento sexual. Por quê? Porque nós estamos seguindo o que? Esse manual. E foi a melhor coisa que nós fizemos, foi seguir o que diz esse manual. Cibele, uma mulher apaixonada por Jesus. Ela se apaixonou por mim, lógico, né? Mas ela falou depois, né? Certo. E nós casamos com um único objetivo: casar para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu e meu amor, o nosso namoro era falar de Jesus. Nosso namoro era falar do amor de Deus. Nosso namoro era querer salvar a vida das pessoas que estavam perdidas. Um dia a gente andando ali pela Avenida Liberdade, eu me lembro bem, eu ainda não tinha trabalhado com moradores de rua ainda, né? E eu sei, me lembro que eu ia passando, quando eu volto, cadê a Cibele? Quando eu vi, já estava no chão, lá de joelho, lá conversando com uma moradora de rua, e tinha mais 2 moradores de rua, ela estava. Aí eu voltei, quando eu olhei, falei: ih, que meu amor está fazendo? Eu deixei lá para lá, né? E aí, quando eu vi, eu também caí de joelhos ali e ficamos conversando com 3 moradores de rua. Um deles, depois nós buscamos ajudá-los, não foi, amor? Eles entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, a gente levou eles para a igreja, demos banho neles. E um deles, um barbudo, só para você ter noção, ele era engenheiro eletrônico formado na USP. E ele estava lá nessa condição. Eu me lembro muito bem que quando eu abaixei, que era a minha primeira vez, eu não tinha muita experiência. Meu amor sentado ali conversando com a mulher, e eu conversando com ele, e ele, eu me lembro que eu fui colocar a mão nele. Quando eu fui colocar a mão nele, ele tirou a mão assim, né? Quando ele tirou, eu pedi desculpa. Eu falei: desculpa, eu não sei o que é que eu fiz aí. Ele falou: não, mas é que ninguém toca a gente. E as lágrimas dele começaram a cair. Eu falei: não, mas não tem problema nenhum, me dá aqui sua mão. Aí peguei a mão dele, peguei a outra mão nele, aí comecei a olhar nos olhos dele e falar do amor de Jesus. E ele chorava muito, e depois daquele dia nós começamos a ter contato e nos apaixonamos por vida, por moradores de rua. Andando na Avenida Liberdade, de outra vez estava com o meu amor também. Quando eu passei, quando eu volto, quando eu olho, onde que ela está? Onde tem umas prostitutas que estavam na calçada, tinham diversas prostitutas. E quando eu vi, ela estava parada, conversando com uma prostituta. E aí eu voltei, fiquei do lado dela, e ela conversava com aquela prostituta, e ela com jeito meigo, falando do amor de Jesus, olhando bem nos olhos dela. E aquela mulher começa a chorar, e começou a chorar, e a Cibele falando do amor de Jesus. Moradores de rua começaram a ir lá para a igreja onde nós estávamos, prostitutas começaram a ir lá para a igreja onde nós estávamos. E nós pudemos ver o amor de Deus transformando a vida daquelas pessoas. Eu sei que eu poderia falar tantas mais coisas, mas eu quero encerrar. E eu quero orar aqui pela vida de vocês. Eu creio que nós vamos tocar um louvor agora. Quero que vocês meditem nesse louvor. Cadê a banda aí? Já vou orando, eles vêm, né? Aleluia. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite, nós vamos encerrar. A igreja, e eu louvo a Deus pela Igreja Batista do Povo, porque a igreja, ela foi feita para ser uma igreja missionária. Deus está aqui nessa tarde, olhando para cada um rostinho de vocês, e Deus está dizendo assim: você pode, você consegue. Eu estou com você, eu estou do seu lado. Não importa aquilo que você passou ou está passando. Às vezes nós nos limitamos tanto nas nossas questões do passado, e às vezes as questões do passado é que estão nos prendendo. A questão do passado está mantendo a gente amarrado, a gente algemado. Talvez se eu tivesse me limitado só nas coisas erradas que eu fiz, hoje eu não estaria aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu me lembro que a minha filha, acho que uma boa parte talvez até conheça, né? A minha filha chama-se Janaína. E a Janaína é casada com o pastor Yuri. Alguém conhece aqui? Levanta a mão para mim. Opa, glória a Deus. Ela mandou um abração para vocês, viu? Ela fala assim: diga para eles em nhonhonhon, assim, nhonhonhon, né? E então a Janaína, tal. Eu me recordo que a Janaína veio aqui para a Igreja Batista do Povo, e ela começou a frequentar o culto dos jovens aqui, e nós ficamos preocupados, né? Onde é que está a nossa filha, né? Você fazer uma visita é uma coisa, mas assim, 4 domingos já, um mês, né? Eu falei: vamos descobrir que igreja é essa, vamos descobrir aonde que nossa filha está, e nós viemos para cá. E aí quando nós começamos a ver a seriedade, ver tudo aquilo que nós vimos aqui nessa igreja, Deus nos atraiu para cá. E hoje nós somos missionários da Igreja Batista do Povo, estamos lá em São Bento já há 5 anos para a honra e glória do Senhor Jesus. E Deus está te chamando. Deus quer que você saia do banco. Deus quer que você tenha experiências. Experiências no Radical Team. Experiência no bairro da Vila Mariana. Deus quer que vocês tenham experiências no estado de São Paulo. Saiam. Descubram outros locais. Depois Ele quer que vocês tenham experiências fora do estado de São Paulo, como um dia nós tivemos. Né? Fomos lá para Juvepe, ficamos 24 dias lá em Major Isidoro, né? Major Isidoro em Alagoas, e a cada local que a gente ia, aquilo ia aquecendo o nosso coração, e o nosso coração explodindo para poder falar do amor de Jesus. E hoje nós estamos lá para a honra e glória do Senhor, já estamos no sertão. Pastor Fagner mandou um abraço para vocês, Pastor Lindomar, da Igreja Batista do Povo em Cajazeiras, Paraíba, a Igreja Juazeiro do Norte, né, no Ceará, Pastor Luiz Carlos mandou um abraço para vocês, e também o Pastor Flávio, né, com a Tabata, também mandou um abraço para vocês, Euclides da Cunha, Bahia. E vocês, vão abrir aonde, hein? Diga para a pessoa do lado: e você, vai para onde? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos ouvir o louvor, e em seguida nós estaremos orando. Coloque a mão no seu coração. Feche os olhos. Aleluia. Jesus está passeando em nosso meio e Jesus está... já tocou o seu coração. Não seremos abalados, Senhor, porque Teu Espírito Santo passeia entre nós. Nós não seremos abalados porque Jesus, Ele está conosco, Jesus nos fortalece, Jesus, Ele vem aquecer os nossos corações nessa noite. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Papai, o Senhor trouxe Teus filhos aqui nessa tarde para ouvir uma mensagem dos céus, para ouvir a Tua mensagem. Porque, Senhor, em mim não há honra, em mim não há glória, em mim não há nada, Senhor, se não for o Senhor em nossas vidas. Senhor, quando eu olho para esses jovens, Senhor, e olho para todos aqueles que estavam aqui, Senhor, enquanto eu caminhava nesses corredores, Senhor, eu vi jovens aqui que estão sedentos da Tua Palavra, jovens que querem experiências, outros querem experiências novas, já não querem mais viver aquilo que viveram, mas querem coisas novas. Ah, Senhor, traz um avivamento, Senhor, reaviva, Senhor, a Tua obra, Senhor, neste lugar. Em nome de Jesus, Papai, vem reavivar, Senhor, os corações. Reaviva, Senhor, os corações, Papai, desses ministros de louvor, desses ministros da adoração. Que o Senhor, Papai, também possa trazer experiências novas aos corações deles, para que através, Papai, do cântico, através daquilo que o Senhor vai gerar em seus corações, vidas serão transformadas. O ambiente aonde eles estiverem serão transformados pelo poder da Tua presença, porque o Teu poder poder é irresistível, a tua presença é irresistível. Aonde o Senhor está, coisas diferentes acontecem. Aonde o Senhor está, a paz virá sobre os corações, a alegria virá aos corações. Oh Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já tocou nos corações aqui nessa tarde. Eu não sei se você já recebeu a Jesus como teu Senhor e Salvador, mas algo eu preciso te dizer nesta tarde. Eu demorei demais. Demorei 35 anos da minha vida para experimentar aquilo que era bom. Aleluia. Aquilo que era excelente. Eu demorei tanto tempo. E normalmente é isso que nós falamos. Nossa, por que que eu não vi isso antes? Mas eu quero declarar para você agora que o seu tempo é hoje, que o teu seu tempo é agora. Se você nesta tarde, você, meu querido e minha querida, você quer experimentar algo novo da parte de Deus, e você quer dizer, eu quero entregar a minha vida 100% a Ele. Eu quero Jesus, porque Jesus morreu na cruz. E quando Jesus morreu na cruz, Ele derramou o sangue dEle. Ele morreu em seu lugar, em meu lugar, no lugar de Paulo, Saulo. Ele morreu em lugar de todos nós, em lugar da humanidade, para que nós tenhamos vida e saiamos da cegueira. Da cegueira que nos impede. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer que tirar a mágoa, a raiva do seu coração. De outros, Ele quer tirar a tristeza que tem invadido o seu coração. Se alguém permaneça de olhos fechados e com a mão no coração. Se alguém aqui nesta noite, que já estamos indo para a noite, mas se alguém aqui ainda que deseja hoje, ele falou, eu quero hoje, eu quero sentir esse algo diferente hoje, e quer entregar a sua vida e dizer, Jesus, eu entrego minha vida a Ti. Se você deseja, eu quero que você levante a mão, de onde você está. Uma mão levantada eu vejo, duas mãos levantadas, mais uma mão levantada. Louvado seja Deus. Lá em cima nós temos também. Você que levantou a sua mão, eu quero pedir, venha rapidinho para cá, eu quero orar pela sua vida, eu não posso deixar você sem orar pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Ainda é tempo, o tempo é hoje. E ande core andeles, te que ne bahai andeles, chore coro bandori andalahai andeshi. Pode vir aqui no meio. Isto, glória a Deus. Parece que eu vi outras mãos levantadas. Você pode vir. Quem mais? Isto. Vamos lá. Glória a Deus. Em glória a Deus. Deus conhece os seus corações. Agora eu vou fazer um outro apelo além deste daqui. Agora o meu apelo é o seguinte. A igreja, ela tem um compromisso diante do Senhor. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós, todos nós somos missionários. Sabiam disso? Todos nós somos missionários. Todos nós somos missionários. Mas se você precisa ter, sabe, Senhor, eu quero essa confirmação. Talvez muitos de vocês já falaram, eu sei para onde eu vou. Outros dizem, eu sei que Deus tem falado comigo, mas será que é isso mesmo? Se você tem esse desejo de lugares mais altos, se Deus vai te usar na sua vocação, na sua profissão, se você tem esse desejo que aquece, você pode vir aqui para frente, eu também quero orar pela vida de vocês, tá bom? Com nós quatro aqui, diga assim comigo, Senhor Jesus. Alegria. essa paz que eu quero contagiar aqueles que estão à minha volta. Não só eu feliz, mas todos eles. Amém? Glória a Deus. Vou orar com todos vocês. Agora pode quase continuar. Vamos lá, Paizinho, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor. E nós vamos pedir, papai, por aqueles que agora vieram aqui à frente, papai, com o coração transbordando, com o seu coração, papai, cheio de vontade, papai, de te servir, de alcançar, Senhor, as prostitutas, alcançar moradores de rua, alcançar, quem sabe, Deus, sair daqui e avançar através de uma profissão, entrar nos países onde são fechados para o Evangelho e através da profissão entrar lá dentro e resgatar vidas e salvar vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a tua bênção, a unção do teu Espírito Santo, papai. Vem, Senhor, a unção do Espírito Santo vem sobre eles agora. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, a unção do teu Espírito Santo sobre eles. Senhor, vai, batiza eles com o poder do teu Espírito Santo. Batiza, Senhor, traz uma experiência nova com o teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, vai tocando eles, amor. Vai lá, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Senhor, vai tocando. Batiza com o teu Espírito Santo, papai, que possa orar em línguas, que possam ter dons de profecia, o dons de conhecimento, Deus, em nome de Jesus, pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, papai, o dom do amor, Senhor, dá o dom do amor, pai, o dom do amor, em nome de Jesus, papai, o dom, papai, da sabedoria, o dom da inteligência, Senhor, que o Senhor vai batizando todos eles, vai distribuindo os dons do Espírito Santo conforme ele apraz, Senhor, dá talentos novos, Senhor, e aquilo que ele já tem de talento, que ele possa servir, papai, esse talento para o teu reino, pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar todas as vidas, Senhor, que estão aqui, né, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus. Cada coração que está sentado, todos aqueles que estão aqui na frente, meu Deus, Senhor, que eles possam sentir o doce sabor do Espírito Santo, vai, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Shalabalashara yandelika.
Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo ele pode.
Paulo, ele experimentou a revelação do teu amor, a revelação, Senhor, de quem tu és. Nós experimentamos também. Obrigado, Jesus, porque o mesmo Deus que foi ao encontro do apóstolo Paulo, ele veio ao nosso encontro, veio ao encontro de cada um que está aqui, de cada um que está em casa, Senhor. Jesus, nós te amamos, nós te exaltamos, nós queremos todos os dias mais de ti e entregar mais para ti também. Senhor, onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nós confiamos no seu amor, nós confiamos, Senhor Jesus Cristo, na tua presença, nós confiamos, Jesus Cristo, no teu poder sobre nós. Por isso nós cremos que nós não seremos abalados, nada vai ser nos impedir de viver a tua vontade, a tua palavra, de viver uma vida de santidade. Senhor, cada adolescente aqui eu coloco mais uma vez no teu altar e peço que tudo aquilo que eles ouviram hoje e aquilo, Espírito Santo, que o Senhor selou hoje, que não seja roubado, que não seja, Pai, tirado, mas o que eles viveram hoje, Pai, que seja um marco para a eternidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Eu quero falar uma coisa para vocês que estão aqui à frente, e você que está em casa, que talvez fez essa oração, vocês que responderam ao apelo e reconheceram Jesus como o Senhor e Salvador da vida de vocês, nós queremos no final do culto dar uma Bíblia para vocês, direcionar vocês para uma célula e caminhar com vocês. A vida cristã não se vive sozinho, nós somos uma família, nós somos um time, nós somos irmãos. Eu não sei como vocês chegaram aqui essa tarde, vejo alguns de vocês chorando e creio que essas lágrimas são de conforto, de paz, de alegria, e nós queremos caminhar com vocês todos os dias até a volta de Jesus, amém? Para que vocês de fato experimentem o que é caminhar em família cristã. Vocês que estão aqui à frente, eu conheço todos praticamente, e sei do potencial de cada um. Eu quero dizer uma coisa, o campo missionário, ele não vai começar. O campo missionário, ele não está num futuro, mas ele já começou hoje, amém? Então em nome de Jesus, quando você passar por aquela porta, que vocês saibam que vocês estão indo para o campo missionário. Que vocês saibam que antes de vocês chegarem no sertão, antes de vocês chegarem na Europa, antes de vocês chegarem na África, antes de vocês chegarem na Ásia, antes de vocês chegarem no lugar que Deus colocou no coração de vocês, vocês vão passar por pessoas, e pessoas que o Senhor está colocando diante de vocês para que vocês preguem o Evangelho para eles. A missão na vida de vocês começa hoje. O Espírito Santo, ele encheu vocês para marcar uma geração, não uma geração futura, mas uma geração presente, amém? Então hoje já saia daqui com seu coração quentinho, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, eu e o pastor Pereira estaremos conversando e falando: Bruno Sander está em tal país, Quinhas está em tal cidade, Belly está em tal bairro, e tudo começou naquele dia. Que Deus abençoe vocês. Ide por todo mundo e pregue o Evangelho a todas as nações, todas as etnias, aos skatistas, aos gamers, aos que fazem cooks. Pregue o Evangelho para todo mundo, amém? Deus abençoe vocês. Quem foi impactado aqui nessa tarde, levanta a mão. Jesus falou com você, aleluia. Antes da gente encerrar, já passamos um pouquinho do horário, estenda suas mãos para o pastor Pereira, para a Sibeli, vocês estão pertinho aí. Pai, nós abençoamos, ó Deus, nós pedimos agora a bênção do Senhor sobre a vida do Pereira, do pastor Pereira e da Sibeli. Obrigado, Deus, por tudo que eles têm feito, Pai, na tua presença. Obrigado pelo pastor Pereira, que ouviu o teu chamado, a tua voz, ó Deus, e tem sido agora uma boca profética na terra. Obrigado, Senhor Jesus, pela Sibeli, que tem sido também uma mulher, Deus, que tem levado outras mulheres, outras pessoas, famílias, à tua presença. Deus, que eles sejam frutíferos, Pai, em tudo que eles fizerem. Que eles sejam, Senhor, em nome de Jesus, abençoados em todas as áreas da vida deles. Que eles vivam em santidade, corpo, alma e espírito, até a tua volta. Fortalece eles, ó Pai, em nome de Jesus. Como diz Isaías 40, Senhor, que eles caminhem, ó Pai, na terra e não se cansam. Que o Senhor venha renovar as forças deles, e que eles venham voar como águias, ó Senhor, vendo acima, vendo além do natural, mas na perspectiva celestial. Faça, Deus, todos os dias algo novo na vida deles, ó Pai, e que eles sejam, Senhor, em nome de Jesus, pregadores, Pai, pregadores do Evangelho no sertão, e que muitas vidas ainda sejam impactadas, Senhor, naquele lugar através da vida deles, assim como nós fomos hoje, assim como o Canal Jovem vai ser, e assim como todas as pessoas que passam perto deles, ó Pai, têm sido abençoadas também, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus, radical, aplauda Jesus, aplauda Jesus, Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Não esquece de fazer a nossa inscrição, a sua inscrição para a conferência. Lá atrás vai estar o pessoal do link. Nós estamos aqui com o Google Forms, vamos fazer pelo Google Forms. Faça a inscrição, tenho certeza que vai ser uma bênção. Volta sábado que vem, traga um visitante e Deus abençoe. É nóis!